prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Iniciamos mais uma edição do podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Recebemos nesta edição o professor Milton Laueta, coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp e docente da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Araraquara. Laueta é graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciência Política pela Unicamp e doutor em Ciência Política pela USP. Ingressou na Unesp como professor de Teoria Política no campus de Araraquara em 1984, ano que se tornaria um marco da reabertura democrática e do movimento Direta Já, o assunto desta edição do Prato do Dia. Eu, Fábio Mazzitelli, e meu parceiro Renato Coelho, editor da plataforma Podcast Unesp, vamos conduzir este podcast sobre os 40 anos do movimento Direta Já, iniciado a partir de uma ampla frente democrática que contava os dias para o fim da ditadura instalada no Brasil em 1964. Um dos marcos iniciais da Direta Já foi a proposta de emenda constitucional número 5, de 1983, que propunha a restauração da eleição direta para presidente e obteve, em 2 de março de 1983, a adesão de 199 assinaturas de parlamentares, o suficiente para ser apresentada ao Congresso Nacional. Em torno da emenda Dante de Oliveira, que passou a ser chamada pelo nome do então jovem deputado que a propôs, reuniram-se forças políticas dos mais variados espectros sociais pedindo Diretas Já, um movimento que conquistou grande adesão popular e foi marcado por grandes comícios envolvendo políticos, intelectuais, artistas, jornalistas, sindicalistas e até jogadores de futebol. A emenda foi derrotada no Congresso por poucos votos, mas a luta pela reabertura democrática prosseguiu com o apoio à eleição indireta de Tancredo Neves para presidente. Tancredo foi internado um dia antes de tomar posse como presidente, morreria semanas depois, mas o vice dele, José Sarney, foi empossado como presidente da República e fez um governo de transição para a retomada democrática plena, inclusive com a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1986, que resultou na Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Professor Laueta, depois desse breve resumo, quero agradecer a sua presença no Prato do Dia e gostaria de te perguntar por que é tão relevante lembrarmos hoje, 40 anos depois, do movimento das Diretas Já no Brasil. As bases da nossa Constituição Cidadã estão abaladas de alguma forma? Seja bem-vindo, professor.
É um prazer estar com vocês, Fábio e Renato. Sempre muito importante, interessante recolocarmos na pauta a reflexão, o debate sobre esses momentos seminais da vida brasileira. Sem dúvida, Fábio, a Constituição ela tem sido bastante ameaçada nesses últimos tempos, quer dizer, com ações e com pronunciamentos que conspiram sistematicamente contra a ordem constitucional e contra as instituições em geral. Então, vivemos um momento duro da sociedade brasileira, tivemos eleições recentes que foram bastante, quais a disputa foi muito acirrada, com a tentativa, inclusive, de um golpe no dia 8 de janeiro. E isso tudo mostra como, na sociedade brasileira, as instituições vêm sendo ameaçadas e, mais do que isso, como se está procurando apagar, de certa maneira, a memória histórica acerca do que foi a conquista da democracia no nosso país, particularmente no que se refere à luta contra o regime militar. Então, eu penso que é fundamental que, neste momento em que estamos, de certa maneira, comemorando uma data simbólica que diz respeito à luta pelas eleições diretas, que nós possamos repensar um pouco a trajetória que vivemos, como chegamos ao processo de democratização e consolidamos uma Constituição cidadã, como dizia o grande Ulisses Guimarães, e como ela vem sendo vilipendiada sistematicamente, com a perspectiva de se implantar, inclusive no país, um regime que se inspire no que foi a ditadura militar. Então, eu penso que este momento é um momento que exige de todos nós muita responsabilidade, muita seriedade e, acima de tudo, muita motivação para retomar determinadas lutas históricas, particularmente pensando nas novas gerações. Para quem essa memória, ainda que seja recente, de certa maneira está muito distante. Então, eu vejo esse momento como um momento decisivo da história política do país.
A que você atribui esse resgate de memórias da ditadura que se supunha que estavam enterradas, professor, no sentido de se lembrar com certo apreço por um período que foi, enfim, que se encerrou depois de duas décadas de repressão, a liberdades individuais, de torturas, marcado por desaparecimentos, enfim, por barbaridades de toda a ordem. Professor, por que o resgate dessas memórias dessa forma, nesse momento? Você tem alguma explicação para isso, professor?
A gente poderia dizer que há várias explicações, né, para compreender esse revival, digamos assim, de uma perspectiva autoritária. Uma delas diz respeito ao malefício que o regime militar causou ao país. Para além da repressão, que sem dúvida ocorreu, que não só acabou ceifando vidas importantes, talvez não tenhamos tido a mesma mortandade, não tivemos a mesma mortandade da ditadura argentina, mas tivemos um nível de repressão bastante dramático na história brasileira, e como é muito bem lembrado sempre por todos aqueles que participaram da luta e por aqueles que estudam o período, né? Mas, além disso, eu penso que a ditadura causou um grande malefício na medida em que ela rompeu com a memória histórica progressista do país. Quer dizer, ela procurou apagar toda uma luta histórica que vinha desde pelo menos os anos 20 do século 20, quer dizer, que colocava exatamente na pauta o horizonte de construir um país moderno, uma nação, enfim. Isso já estava posto pelo modernismo, mas ganhou muito mais força durante a década de 50 e o início da década de 60. Quando se procurou juntar a perspectiva de construir uma identidade nacional, de valorizar a cultura do país, o horizonte de um desenvolvimento que se efetivaria dentro dos marcos da democracia. Então, de certo modo, o regime causou um grande malefício à sociedade brasileira por ter conseguido, nesse sentido, romper com essa memória histórica. É muito dramático de nós pensarmos que, no início dos anos 80, como vocês lembraram, falando da minha chegada à Unesp, eu cheguei aqui em 84, um dos cursos que eu vim ministrar aqui, uma optativa que eu criei, eu procurava trabalhar exatamente com a relação de política e cultura. E eu vinha para Araraquara trazendo os filmes, os rolos de filme que eu pegava na Cinemateca do Estado, dentro daquelas caixas de alumínio, redondas, para projetar os filmes aqui que ninguém tinha conhecimento, os jovens não tinham conhecimento, porque nós não tínhamos esse recurso que temos hoje da internet. E o que a gente percebia? Que havia ocorrido um corte, as pessoas não tinham noção de quem havia sido Glauber Rocha, quais eram suas obras, quem havia sido Rogério Sganzella, para pegar só a questão do cinema, se fôssemos também colocar a música e mesmo os debates intelectuais do período rico dos anos 50, 60, e mesmo com a ditadura, de certa maneira, esses debates e essa produção prosseguiu ainda por mais um tempo e acabou sendo bastante prejudicada a partir do AI-5. Agora, de qualquer modo, o regime conseguiu operar essa quebra. Uma sociedade, e vejam, tem uma dimensão contraditória, porque se, por um lado, o regime militar foi extremamente truculento no que se refere a questão social, no que se refere à própria atividade política, do ponto de vista econômico, ele procurou se afirmar a partir de um horizonte desenvolvimentista, autoritário, evidentemente, mas desenvolvimentista. E isso operou na sociedade brasileira uma grande transformação. De uma sociedade majoritariamente rural, no pré-64, Em 85, nós havíamos nos tornado, quando concluiu-se o regime militar formalmente, uma sociedade majoritariamente urbana e metropolitana. Ou seja, em 20 anos, nós operamos uma transição demográfica, no que se refere, inclusive, aos modos de vida das pessoas, muito dramática, de forma que toda uma geração veio à tona sem ter vivido minimamente experiências cívicas e civilizatórias que pudessem orientar a sua vida com mais conteúdo. Então, como entender este processo? Quer dizer, o regime fixou uma memória, independentemente se isso foi ou não mais ou menos intencional, quer dizer, uma memória de que, por mais defeitos que ele pudesse ter tido, que a ditadura tinha, ela havia sido desenvolvimentista, ela havia proporcionado às pessoas melhorias na condição de vida. As pessoas passaram a consumir a chamada linha branca, ampliaram-se as oportunidades de trabalho, e isso ficou como uma memória. Quando nós vivenciamos o processo de transição, na realidade, o que nós procuramos operar? Foi muito duro conseguir um arco de forças, e o movimento das diretas é a expressão disso, que pudesse ser suficiente para derrotar politicamente a ditadura. Ou seja, uma coisa que é sempre bom lembrar: a ditadura não foi derrotada pelas armas. Não foi o caminho da luta armada que levou à derrota do regime militar. O que derrotou o regime militar foi a política democrática, a política de frente democrática. Agora, óbvio, nesta luta, o que nós pensávamos à época? Que se nós conseguíssemos ter eleições diretas, e essa era a luta que estava lá em 83, 84, na pauta, se conseguíssemos fazer uma Assembleia Constituinte, nós poderíamos, enfim, não só resolver os problemas históricos que o país carregava desde o século XIX, quando fizemos a abolição, mas não resolvemos o que Joaquim Nabuco chamava herança negativa da escravidão, poderíamos resolver problemas históricos seculares, mas nós também estaríamos aptos a, enfim, constituir na sociedade brasileira uma democracia que seria também um estado de bem-estar social. A Constituição de 88, ela expressa isso, essa perspectiva de ampliação de direitos, essa perspectiva de que é preciso incluir mais gente, não só reconhecer direitos, mas abrir a possibilidade de se inscreverem novos direitos na própria luta democrática. Então, esse foi o nosso horizonte. O que nós não percebemos naquele momento? Que o regime havia deixado para nós uma bomba relógio, do ponto de vista, inclusive, do endividamento, da taxa de inflação. Quer dizer, tudo isso estava muito forte, e se nós observamos os anos 80, o que nós vamos perceber? Pós as eleições de 86, inclusive quando se elegem muitos governadores do PMDB, do PDT, enfim, e nós vamos ter uma mudança na correlação de forças radicais e se elege a Constituinte. Se nós não percebemos que essas bombas relógios estavam acionadas. De outra parte, nós não percebemos algo mais dramático. Estava ocorrendo no mundo uma transformação produtiva radical, que, de certa maneira, impossibilitaria a estruturação de um estado de bem-estar social como nós tínhamos como horizonte de luta nos momentos anteriores. Essa grande transformação é que, de certa maneira, ela nos impactou, porque a Constituição de 88, ela deixou um legado no sentido de reconhecer direitos, abrir a possibilidade de novos direitos, porém, nós não fomos capazes de equacionar a relação entre Estado e sociedade, Estado e economia, que não poderia mais se operar nos termos em que nós imaginávamos que seria possível. Então, eu penso que essas dimensões elas vão se articulando, e o que isso vai nos mostrando? Que já nos anos 80, logo depois do processo de eleição de 86, da eleição da Constituinte, o que estava na pauta era uma profunda decepção na sociedade brasileira, porque havia toda uma expectativa de que agora vai, o movimento das diretas, inclusive, havia estimulado isso, e, de repente, nós nos defrontávamos com uma situação de inflação crescente, de dificuldade das pessoas fecharem suas contas. Isso levou a um desencantamento muito grande. Se nós pensarmos de lá, no fim dos anos 80 até agora, essa questão ela esteve sempre nos atormentando. Momentos em que, de certo modo, a sociedade se reencantava pela democracia, valorizava as instituições, mas, no mais das vezes, momentos de profunda decepção com relação ao país, com relação à democracia, com relação à própria atividade política. Então, esses vários ingredientes, a ruptura da memória histórica, operada pelo regime militar, das lutas que vinham desde a década de 20 do século 20. A questão da mudança de padrão produtivo tecnológico, a decepção com a política, porque o tempo da política nós sabemos que é um tempo lento, e o tempo das pessoas é um tempo urgente. Eu preciso resolver minhas coisas já. Houve muita decepção com relação à luta democrática. Se houve encantamento que proporcionou no ápice do movimento das diretas comícios com mais de 1 milhão de pessoas, na sequência nós tivemos muito desencantamento, muita decepção, muita descrença na política. Isso que veio operando entre altos e baixos é expressivo se nós observarmos o momento em que é feito o Plano Real. É um momento que a sociedade se reencanta, agora vai, mas logo depois o governo Fernando Henrique consegue se reeleger, mas já fecha o seu mandato num processo de enorme desgaste. Nós pensamos a questão do próprio governo Lula. Começa com muitas dificuldades, o Mensalão, mas por suas políticas públicas, pela própria conjuntura internacional, baseada em larga medida nas commodities, no caso brasileiro, no que as commodities estão proporcionando à economia brasileira, consegue fazer uma série de ações e desenvolver políticas públicas que possibilitam uma grande adesão a ponto dele fechar o seu mandato com uma aprovação inédita, o segundo mandato, e eleger a Dilma. Agora, qual é a questão? A partir daí, as bombas relógio que vinham lá de trás, a não compreensão das mudanças estruturais, começam de novo a levar a um sentimento de decepção, que vai culminar em tudo isso que nós acabamos vendo, que chegou ao impeachment da Dilma. Agora, o que é novo aí, neste período já do fim dos anos 2000, é a emergência das redes sociais e a emergência da comunicação online, provocando uma enorme deturpação, inclusive, da própria memória histórica. Quer dizer, já era complicado lá nos primórdios da democratização, quando nós fizemos a Constituição, retomar o que havia sido o que haviam sido as lutas políticas do período pré-64, a nossa herança cultural extremamente criativa na música, no cinema, no teatro. Imagine o que passou a acontecer neste contexto de generalização de informações falsas, explicitamente de combate à luta histórica do país, onde nós vamos observar isso em várias iniciativas, mas eu pegaria o exemplo desta plataforma de vídeos, que é o Brasil Paralelo, que opera sistematicamente com vídeos de qualidade técnica razoável para desmontar a história brasileira, para resgatar exatamente da história brasileira aqueles momentos que foram autoritários como sendo exemplo para o futuro. E, de certa maneira, não à toa, um dos eixos deste tipo de operação é o resgate do regime militar, a valorização da ditadura, no sentido de afirmar o quê? Que durante a ditadura a vida era melhor, porque as pessoas tinham emprego, durante a ditadura não havia criminalidade, durante a ditadura não havia corrupção. É evidente que todos e todas que estudamos a história brasileira sabemos que essas afirmações são destituídas de veracidade. Porém, reiteradas diariamente através de vídeos, de informações que aparentemente são razoáveis, acaba fixando uma memória, entre aspas, uma memória paralela, que esse é o objetivo, uma realidade paralela, que justifica e legitima este resgate da ditadura que vem sendo operado agora nas falas, nas ações de muitos personagens, a começar pelo ex-presidente da República, que, de certo modo, é expressivo desta página infeliz da nossa história.
Professor, com base aí nesse cenário que o senhor desenhou, mas ainda nos anos 80, né? Como o senhor falou, o senhor adentra a universidade em 84. Qual que o impacto, né, que a luta democrática gerou naquele momento na universidade? Particularmente, qual que era o clima que o senhor sentia nesse sentido? Houve uma decepção também dentro da academia? E quais eram os desafios, no seu caso, particularmente, em levar essa cultura engajada, essa cultura lúcida aos estudantes e à comunidade, os projetos do qual o senhor fazia parte?
Bom, eu fui um privilegiado, porque eu me formei em junho de 78, concluí meu curso de Ciências Sociais da USP. No início de 79, 1979, eu já estava dando aula na PUC de São Paulo, e dando aula de Antropologia e Realidade Brasileira no ciclo básico, e nós lá juntamente com os meus colegas de área, dizer, montamos uma programação que seria ministrada no segundo semestre para 6 mil alunos que compunham os ingressantes da PUC a cada ano, que era centrada exatamente na discussão da cultura brasileira, no resgate de filmes e tudo mais. Então, aquele momento foi um momento riquíssimo dentro da Universidade Católica, muito mais até do que na USP, de onde eu vinha, e que ainda havia condições muito mais difíceis para se operar alguma coisa assim tão ampla e grandiosa, pelas próprias circunstâncias institucionais. E, de certo modo, tudo isso, a PUC se torna, no final dos anos 70 e início dos 80, um lugar de grande efervescência cultural em São Paulo. Uma das razões foi exatamente a da invasão da PUC operada pelo Erasmo Dias em 87. Onde, inclusive, eu fui um dos detidos ali como estudante ainda. Né? Um ano e meio depois eu era professor. Então, eu tive esse privilégio de viver essa vastíssima experiência que me conectou com a cultura brasileira. Mesmo sendo estudante de ciências sociais, eu não tinha o conhecimento dos filmes, das obras, que eu passei a ter a partir dessa experiência da PUC. Quando eu venho para a Unesp, o que se via? Em primeiro lugar, é a cidade que a vida era operada em um nível mais calmo, né? O que foi muito bom. E nós, inclusive, chegando aqui, não só pudemos fazer esse trabalho junto aos estudantes, de trazer os filmes, de apresentar esta memória que estava quebrada, estava rompida, esses nexos que haviam sido rompidos, como também pudemos viver aqui exatamente o movimento das diretas em Araraquara, por exemplo, e que ocorreu também em várias cidades do interior. Dizer, nós tínhamos, praticamente, eu vinha de São Paulo para cá, ainda morava em São Paulo, só depois que eu fui mudar para Araraquara, durante muitos anos eu viajei, mas a gente sempre tinha uma atividade aqui que envolvia a luta democrática, até porque éramos militantes políticos. Éramos não só jovens intelectuais, mas estávamos exatamente com a perspectiva da militância política, uma militância que havia se operado tanto pela esquerda, no meu caso, pelo vínculo com o Partido Comunista, mas também pelo MDB e depois o PMDB. E nós participamos muito ativamente, eu e meu grupo, do processo, desde 1974, de construção, de reconstrução do MDB em São Paulo, no meu caso, na Moca, da construção de diretórios, de filiações, ou seja, até de antes, 73 já fazíamos isso. E é interessante porque esta militância ela tinha uma repercussão forte também aqui no interior de São Paulo. Quer dizer, isso fazia com que houvesse uma movimentação muito rica. Quer dizer, a decepção, eu penso que, no caso das universidades, ela não foi imediata. Pelo contrário, o processo de democratização abriu um horizonte de muita expectativa de que a gente ia conseguir fazer grandes transformações no âmbito da universidade. No caso da Unesp, mais especificamente até, em virtude do início da gestão do Jorge Nagle, que foi o primeiro reitor, digamos assim, que emerge no contexto da Unesp, que havia sido criada em 76, já dentro dos marcos do movimento democrático. O Jorge teve um papel extremamente civilizatório na condução da Unesp naquele momento. Éramos muito precários como instituição, de certo modo, a assessoria de imprensa, o jornal da Unesp foi criado naquele momento, a editora da Unesp, ou seja, todas essas iniciativas, elas tinham muita presença do grupo daqui de Araraquara, porque o Jorge era de Araraquara e o Nilo Odália, que havia sido candidato, inclusive, na consulta feita, e no final o Jorge acabou assumindo, disputando com William Saad Ross, o Nilo Odália também era de Araraquara. Então, nós tivemos uma oportunidade ímpar de não só vivenciar no âmbito da cidade, no meu caso, de Araraquara, muita vida intelectual e política, mas também de vivenciar esta perspectiva de construção da Unesp enquanto universidade que passaria a ter uma estrutura mais condizente com a sua própria grandeza, porque nós ainda estávamos muito precários. Basta vocês pensarem que a reitoria era na Praça da Sé, onde hoje praticamente não caberia nenhum, talvez uma pró-reitoria lá no prédio que nós temos, né? Mas na época era lá que as coisas aconteciam, e nesse contexto ainda da gestão do Jorge Nagle foi criada a Fundo Unesp, foi criado o jornal, criada a editora, ou seja, foram muitas iniciativas e, no geral, em todas elas, a presença do grupo de Araraquara era bastante expressiva. Então, as expectativas, Renato, eram as melhores possíveis. E nós tínhamos o horizonte de que no âmbito da universidade, agora nós vamos cada vez mais adiante. O que foi reforçado, inclusive, pela conquista da autonomia, que foi algo que se tornou possível não só pela luta social que se travou na universidade, a autonomia acabou sendo obtida depois de uma greve que já tinha quase 90 dias, em função da questão da distribuição dos recursos, não tínhamos mecanismos claros de como os recursos seriam passados do governo para a universidade, e onde houve muita presença nossa no sentido das primeiras reuniões que foram depois redundar na autonomia. Nossa, eu digo, de nós, de Araraquara, junto com pessoas da USP, pessoas da Unicamp, que tinham participado do movimento democrático, o secretário de administração, à época, era o Alberto Guzmán, que havia sido deputado, que tinha uma relação histórica com o Partido Comunista, mas que havia sido do MDB, depois do PTB, porém saiu em 86 para disputar a eleição para constituinte pelo PCB e não se elegeu, e se tornou secretário de administração do Quercy. E foi neste contexto que o debate da autonomia começou a ser feito, ou seja, reunindo o Alberto Goldman, com pessoas da Unesp, da Unicamp e da USP, e onde se passou a conversar, inicialmente, quais seriam as possibilidades para se sair daquele impasse e se obter uma solução. E aí que a ideia da autonomia veio à tona, e depois, obviamente, ela entrou numa linha oficial, digamos. Saíram os articuladores políticos e entraram aqueles que tinham peso na instituição. Mas, de qualquer modo, eu estou dizendo isso para mostrar como era um momento em que, do ponto de vista da universidade, nós tínhamos muitas expectativas de que as coisas iam para florescer de uma forma cada vez mais criativa. Não havia decepção exatamente na universidade, mas na sociedade.
Professor, retomando o que você falou da ruptura da memória histórica do regime militar, o que ficou, na verdade, é a ruptura de um projeto de país soberano, né? Que as memórias que você falou que ficou é de um relativo sucesso econômico em determinado momento do regime, né? E dessa transformação demográfica que você falou. Essa ruptura causada pelos 21 anos de ditadura, né? Se você for mais para trás, é uma ruptura que você falou que, assim, de 50 anos de conquistas, vamos dizer assim, né? Um pouco menos, 40 e pouco. Então, o regime militar, na verdade, houve uma ruptura, de certa forma, atrasou o desenvolvimento educacional do país, né? É basicamente isso, né? Então, a gente até hoje está se recuperando disso, professor, porque o país patina muito, não a educação básica até hoje não se resolveu, e hoje a gente está vendo dificuldades de equacionar essa situação. O governo acaba de anunciar, por exemplo, a suspensão da implementação do novo ensino médio, né? Então, ainda está se discutindo muito essa questão, esse atraso educacional e como resolvê-lo. E isso é também uma herança desses 21 anos de ditadura, professor?
Eu penso que sim, mas há que se colocar isso com bastante cuidado para também nós não criarmos heróis e monstros, enfim, mas compreender isso numa perspectiva histórica. Eu penso que sim, houve por parte daqueles que comandaram o regime militar um empenho não somente em reprimir aqueles que pareciam ser subversivos, vamos dizer, né, que eram assim apresentados, mas principalmente um empenho no sentido de mudar a feição educacional do país, inclusive expandindo a universalização, implantando uma dinâmica, particularmente no que se refere ao que hoje é chamado do ensino fundamental, que universalizou o ensino. Agora, isso foi feito, essa ampliação na quantidade, até para atender aquela transformação demográfica a qual me referi, ela se fez com uma perda muito grande da qualidade. E essa questão ela tem nos atormentado o tempo inteiro, porque o que ocorre? De um lado, se perdeu qualidade, de outro, se quebrou os vínculos com a memória histórica, conforme eu disse, e de outro, se teve que começar a lidar com transformações produtivas e tecnológicas no âmbito mundial, para as quais nós não estávamos minimamente preparados. E se vocês pensarem, a própria questão do projeto do novo ensino médio tem muito a ver com este problema, quer dizer, tira isto que parece ser supérfluo, que parece ser inútil, que diz respeito à memória, à filosofia, à sociologia, e se coloca no lugar disciplinas ou possibilidades que vão se centrar na oportunidade de vida para o indivíduo, projetos de vida, como que ele vai construir a sua biografia, mas num sentido que está muito pautado por uma perspectiva individualista, uma perspectiva que exatamente rompeu com a ideia de que nós vimos acalentando desde o modernismo, o horizonte, de construir uma comunidade nacional democrática, pautada pela cidadania. Houve uma enorme desvalorização dessas dimensões diante das próprias transformações econômicas. Hoje, o que importa? O tempo inteiro, o que se diz? Para que você vai perder tempo, isso a gente abrindo a internet, fazendo 4 anos de faculdade? Vem aqui fazer o meu curso e em 1 mês você se tornará alguém que vai ganhar US$ 1 milhão em pouco tempo. Isso está muito fortemente colocado, essa ideia de que, no fundo, no fundo, os conhecimentos só têm valor se eles forem aplicáveis imediatamente, se eles tiverem uma utilidade explicitamente apresentada. E essa é uma questão complexa, porque a gente poderia facilmente dizer, está vendo, isso aí diz respeito exatamente à hegemonia neoliberal, que é como normalmente se faz a crítica a isso no âmbito, inclusive, da universidade. Mas eu vejo como um problema mais grave que nós, na universidade, também incorporamos esta lógica, no sentido de que o sistema de ciência e tecnologia foi se estruturando, o sistema de pós-graduação, essencialmente baseados na questão da produtividade individual, e não no vínculo da universidade com a vida pública. Nós nos tornamos muito mais empreendedores de nós mesmos do que intelectuais, no sentido que pensávamos na tradição do debate público brasileiro. Ou seja, nós perdemos esse nexo. A universidade está de costas para a sociedade. Não é à toa que hoje a CAPES, as reitorias, vem insistindo tanto na questão do resgate da extensão. Não é à toa. Essa é uma explícita demonstração de que nós perdemos os nexos com a sociedade, porque nós também fomos acometidos pela lógica do produtivismo, pela lógica de que há conhecimentos que têm utilidade e conhecimentos que não têm utilidade, e que nós deveríamos, essencialmente, privilegiar aqueles que resultam em aplicabilidade imediata. A proposta do novo ensino médio, ela tem muita relação com isso. E nós, hoje, estamos no movimento de tentar recolocar a universidade num cenário de aproximação com a sociedade. Mas ainda não sabemos muito bem como fazer isso. Estamos aqui tateando. A extensão virou uma grande questão, tem que curricularizar a extensão. A CAPES diz que nos programas de pós-graduação tem que ter uma ênfase na extensão, que vai ser muito importante para a avaliação. Mas, no fundo, no fundo, toda a armação que se operou foi, desde do contexto da democratização para cá, e que foi importante no sentido de fortalecer a pós-graduação, fortalecer o sistema de ciência e tecnologia, ela foi também pontuada, essa grande transformação, por uma perspectiva que o conhecimento tinha que ser dividido entre o que tem utilidade e o que não tem utilidade. E, nesse sentido, as humanidades foram rebaixadas. E, com isso, a questão da formação das novas gerações foi rebaixada. A perda da memória histórica tem muitas explicações, mas essa é uma delas. Os docentes, digamos, se tornaram muito mais pesquisadores individualizados, que maximizam o seu lattes, do que intelectuais públicos, que estão preocupados com a formação das novas gerações. E isso, para as humanidades, ao meu juízo, é um desastre. Não só para as humanidades, mas para as humanidades, sem dúvida, é um desastre. E dentro da lógica produtiva e produtivista, o que nós fazemos muitas vezes é visto como algo que não serve para nada, que só serve para fazer a cabeça dos estudantes, levá-los a uma posição de esquerda, inventar um monte de mentira e, portanto, para rebater isso, cria-se os mecanismos tipo Brasil Paralelo. Nós vamos mostrar agora o que é a verdadeira história. No fundo, como que a universidade é um lugar que não serve para nada. E, em vez de nós respondermos a isso reafirmando a importância de determinadas formas de conhecimento, muitas vezes nós nos rendemos a esta lógica e acabamos capitulando diante deste mecanismo que separa o útil e o inútil. Claro que eu estou dizendo útil e inútil entre aspas.
Professor, aproveitando esse gancho de jovens e novas gerações, né, nós estamos assistindo aí, como o senhor sinalizou, algumas posições de jovens com esse tipo de visão, né, com essas mídias, essas tecnologias que muitas vezes deturpam toda a história, entre outras questões. Por outro lado, a gente também vê jovens do lado da cultura, resgatando, por exemplo, choros, resgatando histórias que ocorreram durante um período ditatorial no país, né? E sabendo, entendendo a importância de tudo isso. Hoje, com base nisso até que o senhor colocou agora, aí, das formações e tudo mais, como é que o senhor analisa a valorização do jovem, até o senhor pode falar com mais critério ainda dentro da sala de aula, seja ela física ou virtual, como o senhor analisa a valorização do jovem em relação à democracia?
Olha, o que é notável hoje é que há um incômodo na juventude. A juventude está hiperacelerada, ao mesmo tempo abalada, não somente pela pandemia, mas a pandemia foi um elemento que abalou bastante. Eu nunca vi, em 45 anos de docência, eu nunca vi tanta gente sofrendo entre os jovens. Sofrendo, tomando Ritalina, porque não consegue se concentrar, tomando antidepressivos, tomando... assim, e, ao mesmo tempo, sendo estimulada, sempre estimuladas, a uma vida intensa, tem que viver intensamente, tem que ser feliz 24 horas por dia e daí para frente. Quer dizer, essa inquietude que hoje caracteriza a juventude, ela pode ser um fator importante para que se opere formas de valorização da democracia, para que se opere formas de resgate da cultura brasileira. E acho que nós, que estamos na universidade, temos um papel nisso. Quer dizer, fazer esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo agora, ao meu juízo, é fundamental. Quer dizer, nós precisamos fazer mais isso. A universidade, conforme eu insistia, precisa se conectar mais, com, inclusive, com o sofrimento das novas gerações. Agora, da mesma maneira que isso ocorre, de como hoje as pessoas estão hiperconectadas, vivendo um processo de aceleração insana da sua vida, da sua alma, o que nós percebemos também? Que este tipo de inquietude pode levar muitos jovens a posições que são antidemocráticas, que valorizam soluções autoritárias, que, de certo modo, questionam as razões do seu sofrimento por vias que muitas vezes são equivocadas e até mesmo perigosas. Quer dizer, eu não vou nem pensar nesse episódio recente, nem vou querer transformá-lo, mas do rapaz que matou a professora e que era ligado a um grupo que reproduziu o mesmo mecanismo do massacre de Suzano há 4 anos atrás, que é um grupo de ultradireita, quer dizer, que usa um tipo de máscara, é misógino, que é homofóbico, que é de ultra, enfim, racista. Então, como que essas concepções elas têm também se generalizado? Porque a grande questão que se coloca para nós hoje, como é que a universidade vai lidar com este monopólio da atenção que as mídias sociais implantaram na sociedade contemporânea, e principalmente entre a juventude? Porque nós estamos já vivendo situações de jovens chegando à universidade que já foram, antes de se alfabetizar, antes de aprender a falar direito, já estavam conectados. Isso é um problema que nós temos que pensar e temos que enfrentar. Não vai mais voltar a ser o que foi quando eu comecei a dar aula. As turmas não têm mais paciência para assistirem aulas longas. Não têm paciência para lerem textos longos. Não têm disciplina, porque isso também é um processo de formação psicofísica. Aprender a conversar, aprender a dialogar. E as redes, elas não favorecem isso. Elas favorecem uma lógica que é o seguinte: o que me incomoda, eu descarto. Eu deleto, eu bloqueio, eu cancelo. E com isso, o debate fica cancelado. A possibilidade da reflexão fica cancelada. E esta dinâmica, eu penso, deve ser objeto de muita preocupação da nossa parte, porque estas novas tecnologias, esta nova dinâmica social que se implantou na sociedade contemporânea, não somente no Brasil, ela conspira contra as instituições que deram vida à modernidade. A começar, o Estado-nação, os poderes do Estado, os partidos políticos, os sindicatos, que é claro isso. Mas ela conspira também contra as instâncias de legitimação da modernidade. No caso, a política representativa, não são somente as instituições, mas a política, entendida como uma forma de ação que se baseia, inclusive, na eleição de representantes, isso está questionado. A leitura que está no senso comum é que a política é uma porcaria, não serve para nada, não dá conta de nada, só tem ladrão. Isso é reforçado, inclusive, muitas vezes, por pessoas que se acham críticas. É um problema. Mas conspira também contra a imprensa. Conspira contra a imprensa. Quer dizer, nós temos uma dinâmica que diz assim, pô, para que eu vou assistir a Rede Globo, assistir um programa da Globo News, porque aquilo ali é tudo pau-mandado, no fundo não tem nada a ver, é de esquerda, é comunista, a Folha de São Paulo é comunista, não é comunista, todo mundo é comunista. E conspira contra a educação. Porque questão chave é a palavra. É a palavra, é o diálogo. Quer dizer, não tem educação sem palavra, não tem filosofia sem palavra, não tem política sem palavra. E isso tudo está questionado. Porque as pessoas preferem hoje aceitar como verdadeiro o que está circulando num grupo de WhatsApp do que se informar efetivamente sobre um determinado assunto. Dizer, como é que nós vamos reverter isso? Porque isso também está abalando aqueles que estão dentro da universidade, as novas gerações. Então, eu vejo o momento, Renato, como um momento bastante delicado. Porque, de um lado, há, por parte da juventude, uma enorme expectativa, uma enorme disponibilidade para entender, mas, de outro, há também uma espécie de aversão para o complexo, diante da complexidade. Isso é muito complicado, então é mais fácil eu me apegar a determinadas formas de negação que são muito recorrentes. Basta nós pensarmos o que aconteceu na pandemia. O negacionismo se manifestou de uma maneira absurda. Praticamente todo mundo virou médico, todo mundo sabia o que tinha que fazer, como deveria agir. Como é que nós vamos lidar com isso daqui para frente? Quer dizer, se nós não formos capazes, enquanto instituição, no caso nosso, da universidade, de nos conectarmos de novo com a vida social, de estimularmos o diálogo, o contraditório, o aprofundamento. Porque tem uma outra dimensão que está relacionada a isso. A estrutura de profissões que foi montada no século XX, ela chegou ao seu limite. Não é que ela acabou, mas hoje uma série de profissões e, portanto, de cursos que nós ministramos, não tem mais conexão com essas grandes mudanças. O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar os cursos? Basta vocês observarem a queda na procura de todos os cursos, praticamente, no vestibular. A queda na procura dos programas de pós-graduação. Isso não é uma questão desta ou daquela área. Em geral, está acontecendo. Então, nós estamos numa hora muito complexa. Por isso que eu insisto. Se nós quisermos ter um papel positivo no sentido de afirmar horizontes civilizatórios, afirmar horizontes democráticos, a universidade precisa se reconectar com a sociedade. E aí eu tenho muitas dúvidas com relação ao que está sendo apontado. A maneira como tem sido muitas vezes pensada é a extensão, quase como se fosse uma prestação de serviços. Eu penso que o nosso papel é, acima de tudo, conectarmos com o debate público. Entrarmos nessa discussão com conteúdo, com qualidade, inclusive promovendo formas de interação com a sociedade que não fiquem restritas à sala de aula, mas que a gente passe a operar muito mais também com esse tipo de comunicação que nós estamos estabelecendo agora. Pego um exemplo aqui no Laboratório de Política e Governo. Em 2019, nós fizemos dois cursos abertos para a cidade. Um foi no SESC, que foi gravado, mas não foi transmitido, e outro foi aqui na própria FCL de Araraquara. Era para as pessoas da cidade, não era tanto para os nossos alunos, mas óbvio que os alunos também vieram. Foram gravados os vídeos, são 5 sessões, com 2 professores em cada sessão, discutindo democracia, as instituições e tal. Bom, além do sucesso presencial, porque tinha uma quantidade boa de pessoas, e de pais, parentes de alunos que vieram assistir, nós gravamos meio que sem muita expectativa, e foi colocada numa plataforma de vídeos educacionais. Bom, esses materiais têm em torno de 100 mil reproduções. Vejam, isso para mim é algo que me coloca sem nenhuma jactância, mas como nós temos aí um espaço enorme para ocupar e que nós não estamos ocupando enquanto instituição. Então, nós estamos deixando que o Brasil Paralelo ocupe, que determinados blogueiros ou determinados influencers falem sem ter nenhum conhecimento de causa sobre assuntos que são de extrema relevância e que são assuntos decisivos quando se trata de pensar a formação das novas gerações e até de, no sentido de estimular as novas gerações a buscarem as conexões históricas, a buscarem conhecer mais profundamente a cultura brasileira, a buscarem articular melhor os vários momentos. Eu concordo com você, Renato, que há por parte da bastante interesse em determinadas produções culturais da história brasileira. Mas a gente precisaria transformar isso em projetos, em programas que conectassem mais. Eu pego um exemplo. Eu dou um curso que, desde os anos 80, que é Política e Cultura. E eu sempre procuro inovar, criar novas perspectivas e tal. E, num determinado momento, eu começava, primeira aula, colocava ali o som dos Racionais, cantando uma Marighella. Aí eu perguntava para os alunos, enfim, alunos e alunas, né? Vocês conhecem isso? A reação era interessante, que fazia uma pinta de mano assim, né? Aí, na sequência, como é que os Racionais definiam Marighella? Bom, todos sabem, Marighella foi uma liderança comunista. Marighella, preto de um lado, mulato, né? Assaltante nato. Assaltante nato. É interessante, e eu gosto dos Racionais, não estou fazendo uma crítica, estou só querendo pegar esse ponto da conexão entre as coisas. Na sequência, eu fazia uma outra pergunta, punha uma outra música. Caetano Veloso, um comunista. Bom, Caetano fez essa música muito em função do que os Racionais fizeram. Como é que o Caetano define o Marighella? Um mulato baiano, muito alto e mulato. Por quê? Porque ele quer negar a condição de negro do Marighella? Não, porque o Marighella sempre se definiu como um mulato baiano. Filho de uma preta, o sai de um pai italiano, dos quais ele se orgulhava, dos dois. Então, essa afirmação, ela é, de certo modo, uma defesa da mestiçagem. Agora, neste mundo em que nós estamos, que está tudo separa lá, separa cá, é complicado. Mas aí, como é que o Caetano define o Marighella? Um comunista. Por quê? Porque os comunistas guardavam sonhos. Vida sem utopia não tem sentido. Interessante. Aí eu fazia uma terceira pergunta. Porque quando eu perguntava do Caetano, ninguém tinha ouvido. E dos Racionais, todo mundo tinha ouvido. A questão que você falava, como fica o resgate. E o Luiz Gama? Aí mesmo que ninguém sabia nada. Quando muito alguém fala, ah, um abolicionista. E que mais? Fazia uma quarta pergunta. E 12 anos de escravidão? Quem viu? Todo mundo. O que é a história de 12 anos de escravidão? Um homem livre, norte-americano, que acaba sendo escravizado de um modo abstrato, fica 12 anos, totalmente fora de propósito aquele processo. Mas qual é a história do Luiz Gama? Luiz Gama era filho de uma negra que nunca foi escrava, uma guerreira, uma personalidade, uma liderança, que participa da revolta dos malês na Bahia na década de 30, dos 19, e Luiz Gama era filho dela com um português que era viciado em jogo, que perdeu no jogo e deu o filho como escravo. Um filho que havia nascido livre e que fica como escravo durante 7 anos. E que eu brincava com ele, dizia, pô, e o Luiz Gama? Quer dizer, vocês assistiram 12 anos. Ninguém sabe disso, entendeu? Agora, o que acontece? Luiz Gama consegue a sua alforria, consegue fazer a faculdade de Direito, não pode se tornar um advogado pleno porque era negro. Naquele momento havia racismo institucional. Quer dizer, não pode porque é negro. Mas se passa a atuar como rábula, um advogado prático. E, com isso, vai libertar mais de 500 escravos e tal. Mas por que eu estou fazendo esse pequeno relato? Esses nexos estão perdidos. Quer dizer, se, por um lado, é importante quando os Racionais resgatam o Marighella, por outro, é complicado resgatar o Marighella como assaltante nato. E isso que, de certo modo, o Caetano está dizendo. Por outro, quando nós pensamos no Luiz Gama, o Luiz Gama nunca deu um tiro, mas ele foi um lutador social, antirracista, anti-escravatura, radical. Então, esse é o ponto que eu estou me referindo. Como nós podemos, como instituição, contribuir para articular melhor a memória histórica? Exatamente para que se possa ter uma relação com o passado que, por mais crítica que ela seja, não apague o passado. E isso é complicado no momento atual, por quê? Porque, de um lado, nós temos a direita fazendo esse trabalho insano de apagar o passado, dizer que tudo que nós fizemos na cultura está errado, porque era coisa de gente materialista, comunista, contra a família. Por outro, parte do que se considera esquerda acaba fazendo, reforçando essa lógica, quando vai dizer a história do Brasil foi sempre uma história errada, nunca fizemos nada de bom, desde a escravidão, desde o século XIX é a mesma coisa, é mais racista que os Estados Unidos, é misógino, é mais... tudo isso tem uma dimensão de verdade, mas tem também elementos de positividade na nossa trajetória civilizatória, que nós não podemos perder de vista. E aí é que eu acho que a instituição universitária precisa, para se defender, enquanto projeto de futuro, defender esta trajetória civilizatória progressista que a sociedade brasileira cumpriu. Se nós não fizermos isso, eu penso que nosso futuro está problematizado. Porque, do ponto de vista da lógica utilitária, nós não estamos mais dando conta do que a sociedade acha que a universidade deve dar conta, que é me garantir um emprego, me garantir uma profissão, uma estabilidade, até porque as condições do mercado de trabalho no âmbito mundial elas se alteraram de modo totalmente irreversível.
A gente está caminhando para o final, professor, mas não queria deixar passar essa oportunidade de fazer essa pergunta, porque você está falando da dificuldade, você citou a dificuldade de leitura das complexidades, das nuances, vamos dizer assim. De certa forma, a dificuldade de construção de consensos também, né? Nos exemplos que você deu e tal. E voltando à questão das diretas já, houve ali a construção de um consenso nacional, né, que era importante, a reabertura democrática, a construção de uma nova Constituição, e isso foi feito com êxito, eu imagino, não sei se a sua leitura é essa, mas houve ali a sociedade civil representada naquele momento, né? Agora, mas aí naquele momento a gente tinha o movimento das diretas, ele ganha força a partir de um pacto entre dois partidos, né? O PMDB e o PT. E os partidos tinham uma representatividade forte ali, né? E hoje, como você vê essa questão dos partidos políticos, assim, por que hoje eles estão tão enfraquecidos, ou a imagem deles, né? Ela está tão enfraquecida em termos de representatividade social, professor. Na época, só citando alguns nomes, ó, era o PMDB do Ulisses Guimarães, o PT do Lula, aí depois uma dissidência do PMDB, né, com Franco Montoro, Fernando Henrique, ainda tinha Leonel Brizola, enfim, todas essas figuras políticas se candidataram, a maioria delas, né, à presidência da República na primeira eleições diretas, depois de muito tempo, em 89. Né? Por que hoje a imagem deles não tem essa força representativa, professor?
Olha, eu vejo, em primeiro lugar, por que naquele contexto os partidos ganharam essa projeção. Ganharam essa projeção em função da forma como se operou a luta democrática a partir de 1974. As eleições de 1974 elas são um marco. E, a partir dali, o regime começa a viver já a sua decadência. Não quer dizer que ele perdeu força bruta imediatamente. Ainda mataram o Herzog, mataram o Manuel Fiel Filho, mas já havia uma dinâmica em curso que revelava para todos que o caminho tinha que ser pela política. Não foi consenso num primeiro momento. Muitos setores da esquerda se recusavam a isso, mas conseguimos ir avançando. Quando ocorre a reestruturação partidária em 1979, nós que estávamos atuando no MDB tínhamos uma perspectiva de que era preciso manter a unidade contra a extinção. Outros grupos dentro do próprio MDB queriam criar um partido novo. Fosse um partido socialista, alguns foram criar o PT. Havia uma perspectiva que não podemos fragmentar a frente democrática, até porque esse era o objetivo do regime. Se fragmenta os partidos, se divide a oposição e se continua mantendo o governo. Eu penso que nós fomos vitoriosos na estratégia de frente democrática e isso fez com que os partidos que foram surgindo tivessem, os democráticos, evidentemente, tivessem que ter um enorme compromisso com aquilo que vinha sendo acumulado já há alguns anos, no sentido de reafirmar a necessidade da frente democrática e daí para diante, né? Agora, veja bem, isso, se é verdadeiro, até a eleição, pelo menos, dos deputados constituintes, a partir daí, o que nós vamos vivenciar? Um processo de fragmentação partidária cada vez mais intenso, que, de um lado, decorre de boas causas, como, por exemplo, eu nunca fui do PSDB, não tenho identidade, mas entendo que, em 88, o PSDB foi criado com a perspectiva de um grupo que era do MDB, PMDB, tentar ter uma posição mais social-democrática, tudo ok. Mas isso já foi criando um elemento de tumulto. Basta nós pensarmos que a eleição de 89 foi ganha pelo Collor, que era, guardadas as devidas proporções, um outsider, que vinha por fora desta lógica. Quer dizer, o Brizola, o Lula, o Ulisses, o Covas. Agora, o que, que eu acho que é mais rapidamente caracterizar? Uma transformação no padrão produtivo e tecnológico que abalou radicalmente as instituições que deram vida à modernidade. O Estado-nação, os poderes do Estado, e principalmente os poderes que emanam da soberania popular, o legislativo e o executivo, mas abalou também, de modo, ao meu juízo, irreversível, os partidos políticos. Os partidos políticos, como instâncias de mediação entre interesses, ideias, valores, eles não têm mais como se reproduzir. Se vocês olharem para o mundo, vocês vão perceber isso. Não é à toa que emergem essas lideranças que, muito impropriamente, têm sido qualificadas por alguns como populistas. Eu acho que é uma má expressão. São lideranças, entre aspas, porque muitas vezes nem líderes são, antissistema, que nutrem exatamente da manipulação dos algoritmos, de um sentimento generalizado de frustração com relação à sociedade contemporânea, um ressentimento muito extenso, né, para se viabilizarem numa espécie de relação direta do líder com o eleitor. Isso conspira contra os partidos. Por quê? Porque esta mudança produtiva ela implicou na vitória plena da economia sobre todas as outras dimensões da vida. Isso se opera com a emergência dessas novas tecnologias a que me referia. De certa maneira, acelerou-se o tempo e uma aceleração sem justificativa. Porque nas primórdios da modernidade, acelerar o tempo fazia todo sentido. Vamos acelerar o tempo para melhorar a vida. Agora não tem mais explicação. Isso é um problema que o Klaus Hoff, cientista político alemão, já diagnosticava no início dos anos 80, a ideia de que não vai ser possível manter o chamado estado de bem-estar social e nem os partidos como instâncias de mediação de interesse. Nós, já ali ele anunciava que a gente estava diante de algo muito complexo, que ainda ele não tinha essa, a percepção desta mudança no padrão produtivo, porque a internet ainda estava tateante. Penso que o cenário hoje é dramático. O espaço para a política partidária, a política representativa, é cada vez menor. Porque isso exige tempo das pessoas, exige capacidade de diálogo, capacidade de formular posições, de rever posições, e as pessoas não têm mais esse tempo mental. Elas estão conectadas e elas acham que vão substituir a militância pela militância nas redes. Não é a mesma coisa. Eu fico pensando na minha juventude. Quantos finais de semana que eu passei indo fazer filiação do MDB? O jovem, nós pensamos, de um lado, um enorme apelo pelo entretenimento. Tem que se divertir, tem que curtir. De outro lado, essa hiperaceleração que faz com que a pessoa não tenha disciplina, inclusive, para conviver e estruturar algo coletivo. Então, eu penso que os partidos não têm mais como cumprir o papel que eles cumpriram. E se nós não compreendermos isso, nós vamos viver outros surtos autoritários que vão ter como protagonistas exatamente personagens que conspiram mais ainda contra as instituições e os próprios partidos.
Caminhando para o final do prato do dia, professor, e a gente sempre oferece para a pessoa a oportunidade de escolher literalmente um prato do dia, que pode ser o prato que você mais gosta, pode ser algo relacionado à nossa conversa, enfim. Fique à vontade, professor, mas qual seria, então, o seu prato do dia?
Olha, eu penso que o prato do dia é, acima de tudo, afirmar e reafirmar a necessidade de reconstruir os nexos históricos da sociedade brasileira. Essa, para mim, é uma questão fundamental. Reconstruir as relações entre política e cultura, nesse sentido. Resgatar a nossa herança progressista. Com que horizonte? O horizonte de fortalecer o entendimento da complexidade e fortalecer o diálogo. E, se possível, articular isso com uma compreensão das grandes transformações produtivas e tecnológicas que estão sendo operadas no âmbito mundial. Se nós não fizermos esse duplo movimento, de um lado, termos capacidade teórica para lidar com essas grandes transformações, chega de denunciar o neoliberalismo. Basta, já deu. Agora nós vamos entender o que está acontecendo com a sociedade e que o neoliberalismo é uma expressão cultural dessas mudanças. Precisamos entender que mudanças são essas, no âmbito internacional. E, de outra parte, precisamos religar-nos com a nossa trajetória civilizatória, no que ela tem de melhor. Se um prato que eu deixaria é esse, que a gente tenha a sabedoria, a dignidade e a paciência para procurar articular essas duas dimensões.
E gastronômico, professor?
O gastronômico? Eu sou fascinado por uma saladinha, por um filezinho de peixe, que é o que uma pessoa com a minha idade acaba tendo que comer.
Muito obrigado, professor. Finalizamos aqui mais um podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Um abraço, até a próxima.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.